Olá, fã do esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney, Bola da Vez, no ar desde 1999. E a gente vai começar o programa de hoje com uma imagem da semana passada, uma imagem emocionante que na volta a gente vai explicar por que ele é mais emocionante ainda do que parece. Pode rolar o VT. Vamos subir, Tigre! E o Tigre subiu depois de 10 anos. O Criciúma vai jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E a gente viu ali o Éder, jogador. Já, né, Bertozzi, Leonardo Bertozzi e Gustavo Zupac participando deste Bola da Vez. Mais do que realizado, super emocionado com este acesso. Todos os jogadores do Criciúma estavam, claro, super felizes. Mas você, Éder, agradecendo a sua vinda ao Bola da Vez, tinha motivos extras. Por exemplo, em 2002, você não estava no gramado. Você estava no cimento da arquibancada, torcendo para o Criciúma. E aí fez praticamente toda a sua carreira fora do país, a maior parte no futebol europeu, na Itália. Depois um golinho de China, voltando para o Brasil para jogar no São Paulo, mas regressou ao clube em que começou, no Criciúma. E justo nesse momento, com direito a título estadual e acesso à Série A. Essa cena começou em 2002, 21 anos atrás, né?
Com certeza, me emocionei novamente a ver essas imagens. Quero agradecer pelo convite de participar do Bola da Vez. E como você falou, né, em 2002... morava embaixo daquelas arquibancadas e quando tinha jogo nós subia para ver os jogos e eu estava lá vendo os gols do Paulo Baier na vitória contra o Fortaleza, onde o Criciúma teve o acesso e dessa vez estando ali em campo, né? E uma coincidência que mesmo o clima que estava em 2002, chuva, campo pesado, estava naquele dia ali.
O cenário era o mesmo.
E na hora do aquecimento eu olhei lá para cima no portão 6, era o lugar onde é que eu sentava para ver os jogos. Às vezes quando não era gandula, e aí passa um filme na cabeça, como você falou, né? Ficar praticamente 18 anos fora e receber esse convite do presidente Guedes de voltar, né, e conseguir esse objetivo de campeão catarinense e acesso à Série A depois de quase 10 anos que o Criciúma não conseguia, é uma emoção única.
Campeão catarinense também, depois de muito tempo também, depois de uma década, né?
10 anos também que não conseguia ser campeão catarinense.
E você balançou muito, assim, você pensou muito para aceitar o convite de voltar ao Criciúma?
Sinceramente, André, eu balancei porque com a minha saída aqui de São Paulo, eu tive umas duas sondagens aqui do futebol brasileiro, né, para continuar no Brasileirão, e uma também na Itália, só que... também um pouco pela idade, né? Tudo contrato de um ano. E eu queria que um pouco a minha família se estabelecesse, né? Normal, tenho um filho já de 10 anos que às vezes sofre, né? Com as escolas, mudança de escola, mudança de... perde os amiguinhos dele. Eu falei, vou voltar para casa. Eu acho que vou encerrar minha carreira aqui. E aí recebi o presidente Guedes lá na minha fazenda lá em Criciúma. E ele passou, né? Qual era a ideia dele, os objetivos dele, me passou um projeto legal, né, onde era um projeto de 2 anos, de eu jogar esse ano, e o próximo ano eu decidiria se continuar ou ficar dentro do clube, né, fazendo parte da diretoria, e achei legal, só que ao mesmo tempo eu sabia do compromisso, né, cara? Tem amigos meus lá e familiares que falaram que me viu mais quando eu jogava fora do país do que aqui. Tive que abrir mão de muita coisa, uma cidade de 200 e poucos mil habitantes que vive o Criciúma. Então todos os meus amigos são criciumenses, minha família toda. Então eu sabia que eu ficava aqui com aquele medo, né? Será que eu vou conseguir entregar o que eles esperam? Então isso levei alguns dias, pensei, mas eu via que meu pai, meu filho mesmo, minha
pressão
esposa...
Pressão interna
que eles queriam que eu aceitasse. Joguei muito tempo fora, eu vi essa vontade deles de me ver ao vivo, né, ali. Então eu aceitei e o final, Deus escreveu essa história aí maravilhosa e estamos aqui festejando.
O Léo, ele falou que o presidente conheceu a fazenda dele, o papo foi na fazenda, depois de sacramentada a volta para a primeira divisão, o time inteiro conheceu a fazenda.
Foi verdade.
Você levou todo mundo para lá?
Tinha
a piscina ficou pequena?
Tinha prometido para eles, falei, vamos, vão ser campeão catarinense e vão fazer uma festa lá. Mas depois disso já começou o Brasileirão e eu falei, vamos fazer assim, melhor ainda, a festa vai ser maior se nós conseguirmos o acesso. E aí festejamos duas vezes, por ser campeão catarinense e pelo acesso. Mas agora mostrando essas imagens, eu quero dar uma palavra também para esse grupo, né, André? Maravilhoso, cara. Assim, o Mr. Tenkate, o staff dele e o grupo, que eu acho que junto aí com o Abel Ferreira e com o Vojvodina do Fortaleza, eu acho que ele é um dos treinadores aí mais longevos aí no futebol. Então, cara, eles me receberam muito bem, um grupo muito sólido, que desde o começo me colocou assim, dentro desse grupo com uma participação muito importante. Então, não tem como eu não agradecer esse grupo fantástico aí pelo ano que a gente teve.
Queria pegar esse gancho do Cláudio Tenkate, porque ele, a última vez que eu olhei, já tinha passado dos 700 dias à frente do Criciúma, é bastante coisa, ainda mais olhando para o nosso contexto. E se a gente olhar para a carreira dele até, antes do Criciúma, ele teve um trabalho muito longevo também no Londrina. Então, ele é um técnico que tem essa característica de trabalhos longevos em um país que não permite que isso aconteça.
Verdade.
E você trabalhou ao longo da sua carreira com treinadores dos mais diversos perfis, né? Treinadores que são estrelas, como Antônio Conte, técnicos que estavam começando, como o Hernán Crespo, o próprio Rogério. E aí você pega o Tenkate, que é um técnico de expressão menor, de times menores, com menos holofote em torno dele. O que você observou nesse treinador? Por que você acha que ele consegue desempenhar trabalhos tão, tão longos em um país que não permite que isso aconteça?
Então, uma coisa que me impressionou assim, no Mr. Tenkate era, se você pegasse um menino que não fez um jogo no ano, eu acho que o menino falaria bem dele. A gestão dele de grupo é incrível, assim. E isso no futebol é fundamental. Eu, na época da seleção, eu dividi o quarto com o Thiago Mota e ele me falava muito isso do Ancelotti.
Uhum.
Falou em campo, é um cara que simplifica, faz as coisas simples, né? Como que você vai marcar o adversário, como que você gosta de atacar o adversário. Só que a gestão do grupo é muito importante. E o Tenkate, como eu vou te falar um exemplo... O Mancini, zagueiro, jogou o jogo contra o Sampaio Correia, bem pra caramba, ganhamos 3-0. Pro jogo do Guarani, ele nem foi convocado. Um exemplo, ele fazia todo mundo ser participativo nessa uma rodagem e todo mundo ficava feliz dentro do grupo. Eu acho que isso, hoje, no futebol hoje moderno, você tem um elenco aí de quase 30, 30 e poucos jogadores, deixar todos felizes, todos contentes, e que na hora que esse jogador precisar entrar, ele dá o máximo. Acho que isso é o máximo para um treinador. Então, eu acho que é um treinador que, em campo, muito bem preparado, seus treinamentos, mas a coisa que me impressionou, essa gestão dele de grupo, é fundamental. Um cara que não olha só ali para os jogadores, mas ele quer um entorno, olha tudo, vamos dizer assim, um entorno, um cara que concentra ali junto com nós, que quer tudo que esteja certo. Então, assim, um cara é um perfeccionista e isso no futebol faz a diferença.
Você citou Thiago Mota virou treinador promissor. Uau, ainda.
E tá, lá na Itália tem notícia que está sendo muito, né, muito bem que ele vem fazendo, que salvou o espécie.
Já cobiçado pelos maiores.
E agora está fazendo muito bem no Bolonha e estou feliz pelo Thiago, um cara que já, quando estava comigo ali, já era um cara que já falava assim, muito bem, né, de tática, de tudo. E teve grandes maestros também, né, no futebol como treinador.
Você não pensa em ser treinador, não?
Ah, acho que não. Treinador não.
aproveitar a fazenda, pô.
É verdade.
Ô, Éder, e agora, nesse meio do caminho, tem um momento ali que você precisa dar uma parada, né? Sentir dores e tudo mais. E eu queria saber como é que foi essa relação com o clube, se teve um jogo aberto ali, uma conversa, uma reflexão, porque, pô, eu imagino que dessa euforia para uma frustração de não conseguir ajudar, deve ter sido uma loucura na sua cabeça, né?
Cara, com certeza. Um ponto que foi muito difícil, né? Quando eu aceitei, né, eu sempre falei pro presidente, eu fui um cara que sempre me cuidou e eu sei que o futebol moderno tá desse jeito, né? Se você não se cuidar fisicamente, é difícil você entregar o seu máximo. Então, sou um cara que, pô, eu gosto de chegar uma hora e menos do treino, me cuidar e tal. Só que, pô, levei uma joelhada, acho que foi no jogo contra o Juventude em casa. E, infelizmente, comecei a sentir essas dores nas costas e conversando com o presidente, conversando com o Tenkate, que, como eu falo nessa gestão, foi muito importante, né? Ele falou, Éder, eu prefiro que você pare agora, nos últimos 10, 11 jogos você está bem, que lá que vai ser os jogos decisivos para nós. E aí eu vim a São Paulo, né, e que tive o Sasaki, o fisioterapeuta que trabalhou comigo em São Paulo, né, trabalhou na seleção, me ajudou. E quando eu voltei, o fisioterapeuta lá do Criciúma também me ajudaram muito, o doutor Beirão, lá o nosso doutor, o doutor Ricardo, fiz alguns tratamentos e isso me ajudaram muito no processo. E aí foi quase, né, 10 jogos, né, que eu perdi do brasileiro, são bastante coisa. Uhum. Mas praticamente depois voltei e graças a Deus consegui, né, ajudar todo o elenco para esse grande acesso.
O jogo do Sport foi o momento?
É. Cara, aquele jogo ali, eu vou falar pra você, né? Como eu falei, o Sport, né? Como tá louca a Série B, que hoje tá, eu acho que em oitavo, vou colocar aquele período, eu acho que tava em segundo ou primeiro. A gente sabia que era um jogo muito difícil. E foi um jogo que, né? Eu acho que eu sofri o pênalti aos 97. O juiz chegou e falou: bate o pênalti e acaba. Era o último segundo. E aí, aquele 3-3 ali, a gente, vamos dizer que a gente começou de lá a começar a fazer as contas. Tá. Começamos a fazer as contas, falou assim: daqui a gente fizer isso, fizer aquilo, talvez com 64 em casa com o Botafogo a gente sobe. Essa era as nossas conversas. E no final de tudo, eu acho que deu certo e foi coroado de ter conseguido subir, né, subir em casa aí com o Botafogo.
Você já tomou a decisão do segundo ano, se vai ser como dirigente ou como jogador?
Nós estávamos festando no vestiário, o presidente já me abraçou e já me perguntou. Eu falei: pô, presidente, deixa eu descansar um pouco.
Agora?
Não, mas...
Mais propenso ao quê?
Cara, é difícil, né? Não é fácil, mas eu falei pro presidente que deixa eu descansar um pouco, né? Curtir aí as férias. Foi um ano pesado, não só na parte de campo. Eu acho que essa parte que o presidente queria que eu ajudasse ele. Então, os meninos me viam muito disso tudo. Ué, depois fala com o presidente para isso, fala para melhorar isso, fala para melhorar aquilo. E isso é uma coisa que eu agradeço pro presidente, porque tudo o que eu pedi para ele, para melhorar as condições do clube, que era isso que ele queria, né? Dizendo: pô, você vivendo o que você viveu, você tem que melhorar o Criciúma. E eu, tudo que eu via, seja na parte da fisioterapia, parte de refeitório, parte de tudo, eu sempre falava para ele: presidente, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. E ele sempre me escutou. Então, eu acho que teve essa parte que foi extra-campo, que foi um pouco pesada. Então, eu peguei e falei para ele: deixa eu descansar um pouco. Vamos ver aí alguns dias. E lógico que ali, eu acho que começo de dezembro, por aí, a gente vai se reunir. E vou tomar essa decisão.
O que é que pega mais para você quando você pensa nisso? É parte física? É a dor? São as dores que você sente? É a disposição para treinar o que é preciso treinar para um jogador de hoje conseguir entregar? É concentrar? É o quê? O que é que mais te desgasta hoje?
Você resumiu bem nas primeiras falas que é a parte do treinar, que é a parte do estar bem, e um pouco as dores, né? Que às vezes as dores, elas te impedem de tu fazer um treino forte toda semana, uma parte de força a mais na academia, que hoje o futebol tá um ritmo, né, alucinante, muito forte. Então você tem, como eu falei, eu gosto de me cuidar, eu gosto de treinar bem, então eu acho que eu tenho que ter essa vontade ainda. Se eu continuar, eu vou ter que ter a mesma vontade de me cuidar, de estar bem, de treinar sempre bem. Então se eu dar essa descansada, pensar e ainda eu ver que eu tenho essa vontade, a chance de continuar, ela pode ser grande. Mas como eu falei pro presidente, eu não quero iludir, né, nenhum torcedor, nem ele. Então, falei, deixa eu descansar um pouco e aí logo começo de dezembro a gente conversa e pode tomar essa decisão.
O ambiente do Heriberto Ursi é muito peculiar, né? Porque é um estádio ali de time médio europeu, caixinha de fósforo, com torcida com pegada argentina, né?
É verdade, cara.
É ruim pro adversário lá, né?
É ruim pro adversário. Ali, eu lembro até que quando eu tava no São Paulo, o Mr. Rogério me dizia que várias vezes que ele foi lá com o São Paulo, eu acho que ele nunca ganhou, sempre teve dificuldade. Foi muito difícil.
Eu te dizia, o São Paulo do Tele rebolava lá.
A gente tava fora do ar aqui, falando, o Criciúma subiu, ano que vem pra gente vai ser pesado.
E aí é um estádio, né, cara, que a torcida fez a diferença pra nós, né? Quase todos os jogos era pra Série B, o estádio que tem capacidade ali para, acho que, 19, 20 mil. Todo jogo era 12, 13. Jogos mais importantes vinha aí para 18. Esse último aí, acho que 18, 19. Então, assim, torcida que tem como modelo de cantar o jogo inteiro. Canta o jogo inteiro, aí de lá toma gol, parece que eles cantam ainda mais. E chega no final, né? Como todo torcedor, se caso não veio o resultado, tem a vaia, tem, né, normal, isso faz parte do
torcedor. Cobra bastante também.
Cobra bastante também. Mas é como eu falei no começo, uma cidade que vive o futebol, né? Vive pelo Criciúma.
Consome Criciúma o tempo todo.
O tempo todo. Então, tipo, pô, né? Imaginamos que já numa Série A foi como foi. Uma Série B, desculpa, foi como foi. Imagina ano que vem numa Série A, né?
Estão pensando na ampliação do estádio, é isso?
Então, o presidente, eu acho que teve algumas conversas que ele falou em muitas melhorias no estádio, né? Acho que próximo ano ele ia tentar os holofotes, botar luz de LED, tem uma mudança. E foi falado lá no Criciúma, tem o poço ao redor.
Poço ali.
Eles queriam mudar. esse fosso, talvez para tirar.
Aproximar ainda mais?
Aproximar ainda mais. Então, tem as, acho que essas possibilidades que teve algumas conversas lá em Criciúma e tomara que talvez seja realizada, né? Porque vai, próximo ano vai ficar pequeno lá, todo mundo vai querer estar dentro do estádio.
O Éder, você voltou para o Brasil para jogar no São Paulo, que é um clube de proporções mundiais, né? E agora você joga no time da sua cidade, praticamente. Embora você não tenha nascido em Criciúma, mas é o seu time da cidade ali. É muito diferente você representar um time que tem rivais grandes na cidade, que rompe as barreiras do município, e você jogar no time local, onde todo mundo vive para aquele time?
Cara, tem diferença porque, um exemplo, né, como você falou, né, voltei para um grande clube, né, onde sempre vou ser grato porque... Pô, voltar para São Paulo, a chance do que eu vivi, né, desse grande clube que é, de ter conseguido quase um ano e oito meses que eu fiquei aí, de jogar três finais, infelizmente duas não foi como a gente queria, mas consegui ganhar um título com o São Paulo. Eu tenho muito carinho pelo São Paulo e foi muito legal aquele ano e sete meses, criamos um grupo muito forte, muito competitivo, e só que você está numa cidade muito grande. Assim você tem rivais, né? Você tem o Palmeiras, tem o Corinthians, tem vários outros. Então, você vive no dia de jogo aquela torcida, você sai na rua, tem o torcedor São Paulino, mas você, né, tem os outros do Palmeiras, Corinthians, tem aquela brincadeira. Lá é 100%, é 100% Criciúma. E eu sendo dali, jogar em casa, a cobrança, qualquer lugar que você vai num restaurante, você vai dar... É difícil você encontrar um torcedor lá em Criciúma, tipo do Avaí, do Figueirense, do Joinville, vamos dizer assim. É 100%. Então, posso te falar que a cobrança, ou talvez assim, sempre me deram muito carinho, mas talvez eu mesmo, a cobrança interna minha, assim, foi forte por causa dessa região. Não falo só de Criciúma, né? Acho que a região inteira ali, muitos torcedores do Criciúma. Então, qualquer lugar que eu ia, tinha torcedor do Criciúma.
Isso te ajudou na Itália? Porque você viveu algumas realidades parecidas, né? Empoli, Brescia, são cidadezinhas também muito, muito intensas com os times, né?
Com certeza, né? A Itália, o futebol para eles é religião, né? E gostam, como nós aqui no Brasil, são fanáticos. Então, essas experiências que, quando eu estava no Empoli, na época que eles me emprestavam para mim jogar um ano e voltava, me ajudou muito. São cidades parecidas com Criciúma. Vive muito, né, o futebol. E depois já na Sampdoria, já um nível um pouco mais alto. E chegando na Inter, que é um clube, né? E botamos proporcional igual o São Paulo, né?
Quem que falou essa frase, Éder, para a gente começar nos teus primeiros passos no futebol italiano? Antes de começar, ouvi essa frase. Aquele garoto parece esperto. Dois olheiros que vieram para o Brasil para observar outro jogador e acabaram te levando para lá, foi isso?
Foi isso, cara, foi isso. É que eu sempre falo para os meninos, né? Dê sempre o seu máximo, porque tem sempre alguém olhando. Eu, lá no CT, né, era, acho que, começo de 2003, 2004.
Você tinha ali 17, 18 anos?
16 para 17 anos, por aí.
Mais novo ainda.
E eu já treinava, com 16, eu já treinava com sub-20 do Criciúma, já, o treinador do time puxado e tal. E nós fazendo um jogo amistoso contra o profissional, nosso CT lá tinha praticamente só um campo na época. E nós treinando lá no CT e veio o dia de chuva, eu lembro e tal. Eu lembro que fizemos um jogo contra o profissional, que eles vieram ver, eu acho que... Eu não lembro, meio campo e tal. E eu lembro que eu fiz o gol contra o profissional. E aí eles perguntaram, né, para os diretores. E perguntaram, pô, esse menino e tal. Eles falaram, não, de família tem passaporte italiano e tal. Ah, no outro dia eu lembro que meu pai me ligou e falou, ó, teve uns caras aí vendo aí o treino no CT, querem te levar para a Itália. Você quer ir? Falei, pô, como assim? Falei, pô, quero ir. Aí onde foi a primeira vez, né, que... E o Criciúma pegou e me liberou, né? O time da Itália era o Lecce, na época, o time de Série A. Pediu pra mim lá fazer um stage, em 2003. E eu fui, fiquei um mês lá. Lembro que eu fiz 3 amistosos, 6 gols lá com o time. O diretor falou, não, tu não vai mais embora, tu vai ficar aqui. Me levaram pra treinar alguns jogos com profissional.
Só você e o Douglas.
Eu e o Douglas,
o
maestro.
O Douglas, esse que eles foram ver, era esse Douglas?
Na época, acho que era o Douglas e o Juca, um que jogou no Inter de Porto Alegre. Volante. Esse aí mesmo.
Virou técnico, auxiliar técnico.
Eu acho que ele tá técnico, se não me engano, do Atlético Paranaense da base. É
isso. Olha lá você, o Douglas de novo.
É isso aí. É fera. Converso com ele até hoje. Esse foi um cara junto com o Roberto Volpato, que era o goleiro na época, ele que era da região, que me ajudaram muito na época que eu subi, sou sempre grato a ele.
Mas você não era o alvo quando eles vieram ver?
Não, não, não. Eles viram porque eu tava jogando contra o profissional, eles vieram pra ver o Douglas ou o Juca, e viram o Éder lá que fez um gol, e aí me pediram para o clube deixar para a Itália, daí o presidente não quis deixar eu... Não quis me vender. Uhum. Eu voltei, né, no final de 2004. Aí fui pra Taça São Paulo. Acho que fiz 5, 6 gols na Taça São Paulo. Voltei. Fiz o primeiro gol profissional contra o Joinville no Catarinense. Primeiro jogo. Fui campeão catarinense. Joguei a Série B até julho. E aí sim, onde eu fui pro Empoli, né?
Uhum. Você considera que você se formou como jogador mais nos conceitos italianos do que nos conceitos brasileiros?
Sim. Sim. Essa foi uma das minhas decisões onde... escolhi a seleção italiana, né? Uhum. Porque eu lembro que eu vim ali de 2 anos, 3 anos com a Sampdoria fazendo bem, 9, 10 gols no campeonato italiano, pô, novo e tal. E aí eu lembro que teve alguma coisa, meu empresário me ligou, na época eu não sei se era o Dunga, não sei quem era, falou, ó, alguns empresários falaram que talvez pode te chamar para um amistoso e tal.
Uhum. Que ano era isso?
2014.
Logo depois da Copa.
Depois da Copa.
E talvez, tal, assim, uma coisa informal, vamos dizer, né? O que que tu... Eu falei, pô, legal e tal. E aí onde teve a ligação do Antônio Conte, né? Que me falou, o Éder... Pô, e conversei, né, com a minha família, falei, pô, querendo ou não, em 2014 fazia 9, 10 anos já que eu tava na Itália, eu cresci muito com aquele estilo de futebol, né, uhum. Um futebol mais tático, um futebol... E não é qualquer seleção, né, a seleção tetracampeã do mundo, o Antônio Conte me liga e fala comigo e tal, onde... Então foi, talvez por esse sentido da pergunta que você fez, se eu me sentia, foi uma das minhas escolhas de jogar pela seleção italiana.
Defender outro país em algum momento te deixou... Tu fala, pô, mas... Eu vou ali estar perfilado, ouvindo um outro hino, eu sou brasileiro. Isso foi alguma confusão para você, não?
Não, cara, não. Talvez antes de chegar a primeira convocação que saiu, e aí eu acho que dá uma moral também, eu cheguei um pouco forte, porque nós se apresentava, exemplo, 11, era, eu acho que era tipo 11 da noite, nós tínhamos que estar lá depois dos jogos, e eu saí do jogo da Sampdoria, eu tava na Sampdoria, ganhamos de 1-0 da Inter de Milão com o gol meu. Uhum. Pô, tu chega, né, outro dia, tipo, a capa da Gazeta do Esporte, tava eu lá na frente, já chega com...
Chega grandão.
Já chega grandão. E também eu acho que eu não senti muito isso, porque quando eu cheguei, primeiro dia, pô, recepcionado por Buffon, Pirlo, Chiellini, falaram, ó, se tu tá aqui, é mérito teu. Tu fez por merecer, não tem essa aí de ítalo brasileiro. Tu tá aqui porque foi mérito teu, tu tá se fazendo bem pra caramba, então se sinta à vontade, sinta em casa. E aí também tem um pouco de você daí da estrela, que o primeiro jogo que é das eliminatórias, né? Tava 1-0 pra Bulgária e eu consegui fazer o empate. Daí eu acho que até um pouco a imprensa italiana um pouco aceitou um pouco mais, que é normal, né? Sempre claro. Você é cobrado e não só foi eu o primeiro, com os outros vários que passaram lá. Então eu acho que essa parte de como eles me receberam, e vindo desses grandes jogadores, me deixou um pouco mais tranquilo.
Desses caras, quem que te abraçou mais, assim, dos que você citou?
Cara, desses caras, assim, eu acho que... o Bonucci, o zagueiro, e o Chiellini me ajudaram bastante. Mas a base, na verdade, era criada pelo time da Juventus, né? Aquele ano. Os caras vinham de 4 campeonatos ganhos ali na Itália e tal. Eu acho que todos eles, né? Eu acho que todos eles me deixaram participativo demais. E não só deles, mas de outros clubes, tipo o De Rossi, o Verratti, que vem do Paris. Vários outros me deixaram muito à vontade. Eu acho que isso que foi legal,
não
assim.
Teve não, resistência isso, não teve resistência interna nenhuma.
Sabe, se você chega o primeiro dia...
Ao gol.
Esse gol aí mesmo. Aí. Vou bater o saudade agora. E aí você sente, tipo, você sente acolhido, né, pelo grupo. Sim. Sente acolhido pelo grupo.
Sabia que a gente tem os italianinhos aqui na ESPN, né? O Bertozzi é um deles. Nossa, sim. Que reúne pra ver, pra torcer pela seleção italiana.
É, que legal.
Tá no Vicari.
Hã? Foi a final da Euro.
Final da Euro, que assistiu junto lá.
Todos reunidos, lembra desse jogo?
Foi
o
Vicari,
o Antero.
Daqui a pouco tem Jean aí, né?
É.
O Éder, então quando chegou a convocação da Euro, você tava mais ou menos certo que tava? Ou teve aquela apreensão?
Não, então, daí o que aconteceu? Aconteceu que em janeiro eu estava na Sampdoria e eu tive o contato do Leicester, da Inglaterra, que era o Mr. Ranieri que estava lá.
Já tinha sido campeão?
Não.
Em
janeiro.
Aquele time. Você quase jogou naquele time? Não,
eu saí da Sampdoria, peguei o carro com o meu empresário para ir para Milão, que estava o avião do Leicester me esperando para ir para lá. E quando eu chego perto de Milão, recebo uma chamada do Mr. Mancini e falo, o que você vai fazer em Leicester? Pô, vem para a Inter de Milão. Foi assim a resenha.
Sensacional isso.
E aí...
Vardy e Éder.
E aí eu encontro o Mancini no hotel e ele fala pra mim, Éder, pô, eu joguei lá no Leicester. Ele jogou no Leicester, Mancini. Pô, um time legal, tudo, pô, mas você tá muitos anos aqui na Itália. Você tem o europeu pra jogar, quem sabe lá você não vai se adaptar. E eu vinha conversando com o Mr. Ranieri muito tempo. E o Mr. falou, Éder, vem aqui, vai jogar você e o Vardy na frente, nós vamos ser campeão e tal. Cara, e eu tinha...
Ele falou, nós vamos ser campeão?
Falou.
Antes de começar a temporada?
Não, em janeiro já tava na metade.
Desculpa.
Aí ele pegou e falou pra mim. E aí eu tinha falado que sim e tal. Depois eu tive que ligar pra ele, agradecer. Falei, Mister, eu tô com medo de ir aí e não conseguir me adaptar no futebol inglês e depois perder a Eurocopa e tal. E aconteceu que eu fui pra Inter de Milão. E aquele ano nós estávamos em primeiro, acho que até final de fevereiro. E depois começamos a decair. E eu comecei a jogar pouco e tal. Fiquei com medo de não ir. Uhum. Só que quando eu me apresentei em julho na preparação, o Conte falou, você, durante o ano, talvez eu abri mão de Balotelli, de vários outros. Você é um cara que faz uma função que eu gosto, mas você vai ter que estar bem fisicamente. Você não vem jogando pouco, você vai fazer um trabalho à parte. E foi duro, cara. Ele me deixou, acho que, uns 10 dias... fazendo trabalho à parte, assim, e forte e tal. Só que me deu uma palavra desde o começo que eu ia, mas eu tive que ralar, assim, pra conseguir chegar no nível dos outros que vinham jogando, né? E pra chegar lá e fazer uma boa Euro, que infelizmente perdemos nos pênaltis com a Alemanha, né? Que vinha campeã do mundo e
mas aquele, mas é engraçado, né? Porque aquele era um grupo... Você sempre que cita os protagonistas, são os caras de trás, né?
O goleiro, gol, né,
os zagueiros, o gol contra a Suécia.
Na Suécia,
gol da classificação, né?
Esse foi o gol da classificação pras oitavas. Foi um jogo muito legal, né, cara? Um jogo... Tem como memória também, porque lá na Itália se falava, né, de... Pô, os caras falavam... O Éder e o Ibra, né? O atacante é o Éder. Pô, os caras perguntavam pra mim, falavam... Pô, vocês estão de sacanagem fazer comparação. E aí acabou o jogo que eu fiz o gol, né? E foi muito legal. Tava minha família no estádio, ir pras oitavas de finais. Ganhando da Espanha nas oitavas e... Infelizmente caindo fora, como eu falei, contra a Alemanha. Mas foi muito legal.
Ainda
legal,
no mas... assunto do Conte, pra gente não perder o bonde da história... A participação de outro italianinha. E Geode deixou uma pergunta gravada para o Éder deste Bola da Vez, neste Bola da Vez. Fala, Jean!
Salve, Éder, tudo bem? Grande abraço para você, para o Plihau e os amigos da bancada. Queria te perguntar a respeito da seleção italiana de 2016, porque aquela era uma equipe considerada fraca pelos italianos no começo da Euro e que acabou a competição muito elogiada, muito aplaudida, né? Porque vocês ganharam da Bélgica, então uma das favoritas, vocês ganharam da Suécia com um gol seu, inclusive, depois eliminaram a Espanha nas oitavas de final e acabaram eliminados apenas nas quartas de final contra a Alemanha, uma das favoritas, e nos pênaltis. Então foi de fato uma grande campanha, mas eu queria saber mais especificamente da sua relação com o técnico daquela equipe, que era o Antonio Conte. O Antonio Conte, que é um grande técnico, e acho que teve grande parcela naquela boa campanha, mas que tem um histórico de muitos conflitos com jogadores de futebol, inclusive com brasileiros, né? A gente já ouviu o William falar mal dele, o Diego Costa falar mal dele, e tantos outros. Queria saber especificamente com você como era essa relação, já que você foi um titular daquele time. Quais você vê como qualidades e defeitos do Conte? E se você acha que o fato dele ter trabalhado com você numa seleção, quer dizer, um trabalho de mais curto prazo, talvez tenha impedido que esses conflitos aparecessem, né? Porque, enfim, menos tempo, o trabalho do dia a dia não é um trabalho de anos. Então, eu queria te ouvir um pouco a respeito disso e do Antonio Conte, porque, pelo que a gente ouve, ele é um cara bastante intenso e de métodos muito particulares. Se você tiver alguma história para contar desse período, seria legal também. Valeu? Abração para você.
O Conte em doses homeopáticas dá pra descer?
Abraço, Jean, obrigado. E a sua pergunta é, né, muito bem colocada. Ele é assim, ele é um treinador muito duro. Não pode se chamar Pirlo ou Éder, pra ele é igual. Todo mundo tem que fazer igual. O trabalho físico dele é impressionante. E tem uma história disso aí, que nós estávamos lá fazendo a preparação para Euro e ele faz uns trabalhos... físico de intermitente, né, que você faz tipo meio campo, até no fundo do campo, tem que bater o pé e voltar lá no fundo e tal. E aquele dia tinha alguns jogadores que não estavam colocando o pé na linha e voltando. Ele pegou e falou pro Pirlo, vocês vão fazer mais 3 minutos porque você não tava colocando o pé. Porra, pro Pirlo, pô. Caralho, os caras, todo mundo se olhava e dizia, você falou pro Pirlo, imagina pros outros. Então, tipo assim, é um cara duro, é verdade, talvez na seleção, as virtudes do Conte, cara, que você vai em campo, eu acho que todos os jogadores têm 3, 4 opções do que fazer com a bola. Ele é um cara sistemático, assim, ele prepara de jogadas prontas, assim, incrível. Ele te diz, ele fala para você, ó, um exemplo, um gol que passou aqui, acho que foi contra o Azerbaijão, acho, não me engano. Ele falou a semana inteira, ele falou, ó, o zagueiro carrega a bola, você vem em contra, o Verratti vem em apoio, primeiro atacante vem, o Éder vai, na cara do gol é gol. Cara, primeira jogada a gente fez aquilo e foi gol. Então, tipo assim, ele prepara os jogos. Tipo, exemplo, eu quero os dois atacantes sempre em apoio, o meu meia faz um inserimento. O que o lateral dos caras vai fazer? Vai acompanhar o meu meia? Se acompanhar, o cara, essa bola invertida lá num contra um e o cara vai pra cima. Então, ele prepara isso durante a semana. Tão perfeito, se fechar o olho, que se eu sei que eu virar a bola do outro lado, eu sei que o cara vai estar lá. E isso em poucos dias de treino, né, numa seleção. Você imagina como a Juventus dele jogava. Era muito difícil jogar contra a Juventus dele, muito difícil mesmo. Então, acho que essa é a virtude. Mas eu imagino quem trabalha com ele muito tempo, eu perguntava pros caras da Juventus isso aí. Falava, cara, como é que vocês aguentam? Como é que vocês aguentam o ano inteiro pra fazer isso aí? Então, como, né, o Jean falou, vários jogadores teve problema com eles, porque ele é difícil, cara. Ele é difícil. Do Diego, na época, sei que o Diego teve, né, problema com um cara que era preparador dele e tal. Cara, o staff dele defende até a morte. Se ele ri, o staff dele ri. Se ele chora, os caras choram junto.
Quero chorar o seu choro.
É um cara duro. Só que assim, né, cara, é um cara que obteve as coisas, né? Um cara que foi pra Juventus. A Juventus chegando em sétima, oitava, ganha 4 anos seguidos, vai pro Chelsea. Que era quantos anos que o Chelsea não ganhava? Ganha no Chelsea. Quando eu tava lá na China, o presidente lá do time chegou pra mim e falou, Éder, pô, tu sempre fala do Conte pra me levar pra Inter de Milão. Tu acha que vai dar certo? Porque era o mesmo presidente, né? Falei, pode contratar ele, que era o cara certo. Primeiro ano, o cara bate, eu acho que quase ganhou. O segundo ganhou e olha a base que ele deixou. O mesmo treinador hoje, o Inzaghi, joga do mesmo estilo dele. Final de Champions League. Então, tipo assim, criou uma base muito forte. Ele controla até as tias da cozinha, ele controla, vamos dizer assim, entendeu? O cara é perfeccionista. Então, essa acho que é a virtude dele. Mas se tu não for regrado e fazer o que ele pede, é difícil, não é fácil.
A pilha do Spalletti é muito diferente ou não?
Cara, o Spalletti é um cara pro futebol italiano, que às vezes a gente fala um pouco de futebol mais defensivo, é um cara já mais moderno, né? Um cara que, depois de 8 anos, né, que muitos jogadores top, vamos dizer assim, passaram pela Inter de Milão, não conseguiu levar a Inter novamente para a Champions League, com grandes jogadores, que em 2014, o Forlan, melhor jogador da nossa, da Copa aqui, foi para lá, não conseguiu jogar, vários outros. E o Spalletti chegou em 2018 e fez um... Nós jogávamos um 4-2-3-1. E conseguiu voltar o time, entendeu? Então, um cara de campo, de trabalho, top. Top. Fora dele, é um cara também que, né, teve muito problema com o Totti lá na Roma.
Toscano, né?
E toscano são fáceis. Nem sei, os toscanos são fáceis. É um cara, assim, que também tem... Se tu bate de frente com ele e tal, eu mesmo tive problema com ele, né? Eu vinha daquele ano ali que eu achava que eu podia jogar pelos lados. Eu falava, não, tu só pode jogar no lugar do Icardi. No lugar do Icardi. Quando o Icardi não jogava, eu jogava e tal, mas... Pô, eu vinha de 2 anos, né, jogando alguns jogos titular, mas mais entrando assim com ele. Daí, quando acabou o ano, ele falou, pô, mas esse ano tem a Champions League, fica com nós e tal. Eu peguei e falei pra ele, não,
já
dá
deu.
Mais, eu vou embora, não, tal. Daí ele foi muito resistente, assim, eu tive o Valência pra ir, tal, ele não deixou sair pra Europa, assim. É. Até que daí eu fui pra
China. Você falou do Icardi, né? O que que ele disse certa vez ao Icardi, que tinha, sei lá, 300 gols no campeonato?
Não, isso é uma mentalidade que não só ele, né, mas na Itália tem que se diz, né? Eu pego até pelo nosso campeonato aqui da Série B, né? Uhum. Eu pego assim, o Éder na Série B esse ano, vamos dizer, o Éder fez 9 gols.
Artilheiro do time.
Acho que o Vizeu fez 5, o outro fez 5 e tal. Ninguém fez 20, 25 ou 30, só que conseguimos o acesso, o objetivo. Então, ele dizia muito isso aí. O que você conquista em equipe, fica na memória de uma cidade inteira, uma torcida. O que você conquista individual, fica pro cara, ninguém vai lembrar. E o Icardi, ele tava ali na Inter, eu acho que fazia 4, 5 anos, fazendo sempre 20, 25 e tal, mas a Inter chegava sétima, a Inter chegava sexta, a Inter chegava sétima. E aquele ano ali, ele cobrava bastante isso, o Icardi. Falava, pô, você tem que correr mais, você tem que tal. E o Mauro começou a melhorar nessa parte de movimentação melhor, de tal. Cobrou muito o Icardi. Eu acho que foi um ano aquele ali que ele fez menos gols, vamos dizer, respeito aos outros anos, e a gente conseguiu o objetivo, que era de 8 anos, que ninguém conseguia, de levar tipo, um grande clube igual a Inter, de voltar para a Champions League, né?
Não vou dar desculpa, só para não perder o gancho. Tinha uma foto ali com o Gabigol com vocês, né? É. E logo que você falou dessa questão da adaptação, eu pensei nas dificuldades que ele teve, muitas vezes jogar de lado, vocês chegaram a conversar sobre isso também?
Cara, o Gabi, quando ele chegou lá com nós, assim, ele estava no nível, vamos dizer assim, talvez aquela dificuldade que você tem quando você chega lá, no nível físico, respeito ao Brasil, e lá tem. Ele sentiu. Quando ele voltou para a preparação, ele voltou um jogador muito mais pronto. E ele... pô, via a qualidade que o Gabi tem. A gente vai lá na China, a gente fez amistoso contra o Chelsea. Pô, tu via a qualidade que ele tinha. Só que o Spalletti, mesma vez, chamou eu e o Miranda e falou, pô, conversa com ele. Fala pra ele que aqui funciona assim. Uhum. Por exemplo, o Adriano chegou aqui, foi pro Parma, foi pra Fiorentina pra depois ser o Adriano. Sim, tem esse processo. E na época, eu acho que, pô, não quero errar, mas parece que o Spalletti tinha falado de alguma coisa pra ele ser emprestado. O Hertha Berlim, o Fiorentina, pra ele pegar a experiência, tipo uma coisa assim. Uhum. E aí ele falou, talvez, não sei, né, aí é coisa dele, e daí eu acho que talvez ele decidiu ir pro Benfica e tal. Mas talvez, assim, eu entendo, porque talvez como eu cheguei em um time menor lá, eu tive essa paciência. Pô, eu saí daqui também jogando, né, um Campeonato Catarinense campeão, jogando um brasileiro da Série B. Cheguei lá, se eu não ia pro jogo, eu ia jogar com os moleques da base lá. Pô, e o presidente do Empoli me dizia, não... Tu é muito importante, só que aqui o jogador tal, de 27 a 35, é onde é que tem que estar. Pô, e eu tava com 19, você vai esperar até 27. E aí foi que eu fui.
Haja paciência, né?
E foi que eu voltei pro Brasil e falei pra eles: ó, se você não me emprestar, eu não volto mais e tal. Uhum. E aí foi onde eles decidiram de me emprestar pro Frosinone, que eu chego lá em 4, 5 meses, faço 7, 8 gols na Série B. Pô, e até a Série B lá era só mais cara velho. Uhum. Pô, e eu comecei a fazer gol ali. Com 20 anos, 21, 22, eu fui artilheiro da Série B lá com 23, eu acho. Não, 22. O artilheiro da Série B com 28 gols. Então já, sabe? Só que eles têm esse negócio de ser mais, esperar tal. E aí talvez o Gabi chegue, né? Na proporção que ele tinha de esperar, não é fácil. O Viseu também me conta isso agora no Criciúma. Ele falou, Éder, pô, se eu tivesse, agora tu me falando isso, se eu tivesse a experiência que tu falou, eu lá no Udinese, eu fiquei apavorado. Eu saí do Flamengo. Chegando no Udinese, eu não jogava os caras aqui, pô, calma,
o
emprestado.
Pedro foi pra Fiorentina também, não jogou?
Ô, Pedro, essa aí eu tenho que contar pra vocês, que essa resenha é boa. É. Eu tava lá na China, e aí o treinador que estava na Fiorentina, eu tive ele no Brescia, e subi com ele com a Sampdoria, e tive ele na Sampdoria. Então, acho que foi 3 anos que eu tive ele. E ele foi pra Fiorentina, ele me ligou lá na Itália, na China, e falou, Éder, vem pra Fiorentina. Falei, mister, pô, como é que eu vou? Não, vem pra Fiorentina, eu quero jogar com o Chiesa, o Ribéry, que estavam lá, e você. Porra, eu falei, caramba. Não, já, pô, deu assim, não. Falei com os caras falaram, não tem como, não vamos deixar de sair aqui da China, tá? Era o ano que nós tava indo bem pra ser campeão. E aí, tá, não sei o que, dele assim, pra mim, tá, me falaram de um jogador lá no Brasil, Pedro, do Fluminense, e aí? Ah, espera que eu vou te falar, liguei aqui no Brasil, os caras, amigo e tal, que vê futebol, falou, não, pô, top e tal, liguei pra ele. Falei, mister, leva? Pô, o Chiesa de um lado, o Ribéry do outro, dois caras rápidos e o Pedro lá na frente e tal, vai ser top e tal. E aí a gente vê como é que é o futebol, né? Que infelizmente o Pedro foi lá e não conseguiu jogar.
É a marcação
jogar,
forte,
né?
Mesmo? Qual é a maior dificuldade que um atacante tem no futebol italiano?
A dificuldade é que, vamos dizer assim, a parte, às vezes, dos times grandes, poucos jogos, assim, exemplo individual, tudo de reparto. Vamos dizer, o zagueiro sai, os outros três cobrem. Uhum. O lateral vai, os outros três cobrem. Você vai jogar, exemplo, Inter de Milão e Frosinone, vamos dizer. Frosinone tá pra cair lá em último. Cara, é 1-0 no pau do gato e suado. Tipo, é verdade. A fase defensiva dos caras é, como eu falo, aí a maioria monta linha de 5, aí sai um e o outro cobre e tal. Pô, o Miranda mesmo me contava, né? Pô, ele chegou na Inter de Milão com uma idade já, pô, 29 ou 30, não sei, não me lembro. Pô, ele falou, o que eu aprendi lá na Itália, na parte defensiva, foi incrível.
Uma coisa
foi
que o Mourinho conta, né? Que ele chegou lá na Inter, às vezes ele mudava a maneira de jogar do time 3-4 vezes, o técnico adversário mudava também e tal. Os caras têm uma questão de adaptação muito fácil dentro do jogo.
Sim,
né?
Tem uma fala dessa do Mourinho que ele fala que onde ele quebrava mais a cabeça porque os treinadores, tipo, se adaptavam ao modo que ele... Que ele jogava. E às vezes, eu lembro do Mourinho lá na Inter de Milão, que ele é um cara que, se ele tá perdendo o jogo, ele acaba às vezes com 5 atacantes em campo. E mesmo assim, Tinha jogos que ele botava dois atacantes, o cara ia lá, tirava o atacante dele e botava dois zagueiros para compensar, né? Então fica difícil. Mas é um futebol, acho que essa é a parte pior.
A gente está falando da dificuldade do jovem atacante brasileiro, principalmente, em chegar na Itália e se adaptar. E o inverso? E um técnico italiano chegar no Brasil e se adaptar? E eu te pergunto isso pela possibilidade grande que a gente ouve, escuta, do Ancelotti ser o técnico do Brasil. Não é um cara que você trabalhou, mas você sabe como funciona o futebol aqui. Você acha que vai ser um choque de cultura muito grande se de fato ele desembarcar para ser o técnico do Brasil?
Então, eu acho que a experiência, né, que tem o Ancelotti e jogando sempre nesse nível, né, cara, muito alto, a experiência, como eu te falo que eu não tive ele, mas, pô, conversando, como eu falei, com o Thiago Motta, com vários outros tiveram ele, os caras falam que essa parte de gestão dele é incrível, assim, né? Então, cara, eu acho, assim, que talvez, né, um caso de chegada, como você falou, talvez não, porque talvez ele está adaptado com muitos desses jogadores lá fora, né? São jogadores que hoje, né, a maioria que talvez vem para a seleção são jogadores de fora do país, que jogam naquele campeonato, que entendem aquele campeonato. E eu vejo, eu via, né, assim, às vezes quando eu ia para a seleção, que parece jogos de seleção muito parecidos com jogos de Champions League, de Europa League, sabe? Jogos que talvez, equilibrado, mas do nada tem... Quantas vezes a gente vê o Real Madrid... Fala, pô, o Real jogou mal pra caramba, né? Quando que acabou, 1-0 pros caras. Incrível.
Na Champions League, várias vezes.
Não, a Champions League eles ganharam, né? Agora é incrível. Então, te parece que o cara, nas mexidas que ele faz, nas coisas que ele faz, parece que o cara tem esse dom. Não é acaso, não é que ele tá fazendo só agora ou tal. Pô, esse cara desde o Milan, entende? Mas de chegar aqui, talvez na cultura, na cobrança, no que é o Brasil, talvez...
O que você acha que ele vai achar do Campeonato Brasileiro? Se a gente pegar um domingo à tarde e começar a rodar os canais e assistir os jogos do Brasileiro...
Cara, eu acho que vai gostar. Eu falo por mim, né, cara? Quando eu voltei pra cá, assim, eu fiquei impressionado também. Porque, exemplo, a qualidade que tem no Brasil, cara, ela é impressionante, cara. Ela é impressionante, assim. Você pode jogar com qualquer time, seja o menor ou tal. Sempre tem aqueles 3-4 jogadores de nível, tipo, técnico... que talvez lá na Itália é difícil você encontrar. E
na
jogos...
reambientação ao Brasil, jogando a Série A pelo São Paulo, o que mais te surpreendeu, que estava muito diferente do que você imaginava?
Eu acho que o Brasil, vamos dizer assim, é campo mais aberto, vamos dizer. São jogos mais de transição, né? Lógico, a Série A ela tem a qualidade, vamos dizer assim, refinada, um detalhe refinado. Mas vamos dizer assim, lá na Itália você joga às vezes nos últimos 20 metros, o time se fecha lá, aqui no Brasil não. Talvez tenha mais espaço, lógico que é difícil você entrar nas linhas defensivas, só que tem mais espaço para ser jogado, é um campo mais aberto. Então toda hora você bate lá, bate aqui, bate lá. E o que me impressionou foi isso que eu falei. Pô, no São Paulo vinha menino treinar com nós de 16, 15, 17 anos, umas qualidades incríveis, sabe? Isso é uma qualidade que o nosso país tem que é impressionante.
Você teve dois técnicos no São Paulo, né? Um argentino e um brasileiro. Hernan Crespo e Rogério Ceni, ambos novos treinadores, há pouco tempo como treinadores, no máximo 5, 6 anos. Queria que você fizesse a comparação entre eles. Com o Rogério, você jogou naquela reta final de Campeonato Paulista do vice-campeonato.
Sim.
Você, titular.
Sim. Cara, não, na verdade, assim, com o Crespo, né, eu cheguei também sem ter feito a preparação. E ele quis já me incluir direto no time. Ele falou, no time não, nos treinamentos e tal. Vai pegando, tipo, a parte física assim, desse jeito e tal. Pô, eu lembro do meu primeiro jogo que eu entrei com o São Caetano, eu fiz gol. Jogo da Libertadores, eu fiz gol. E aí, infelizmente, depois daquela viagem da Libertadores, como eu falo, talvez isso eu sofri também um pouco, essas viagens, as coisas. Viajamos lá contra, acho que o Sport Cristal, do Peru, voltamos, teve treino. Aquele treino eu me machuquei. Pô, ali eu perdi 2-3 meses, cara. Ali, pra mim, aquele ano foi muito difícil. Eu ter conseguido voltar. Eu não vinha de lesão. Eu acho que fazia quase 6 anos que eu não tinha lesão, assim. E ali, infelizmente, eu tive essa que me atrapalhou. Sendo bem sincero, eu acho que o Crespo, ele pegou muito trabalho do Diniz. Muito trabalho do Diniz. O time jogava de um jeito, porque o Crespo, ele é um treinador que ele... De trabalho de campo, de tática e tal, não é um cara específico nisso. Te dá uma identidade ao time. É um cara que... A identidade dele era que ele queria era jogar um contra um. Marcação tudo um contra um e tal. Só que no Brasil não é fácil marcação contra um. Pô, vamos jogar lá no Maracanã contra tal. Pô, marca aquele lá um contra um, Arrascaeta. Nossa, pô, não é
cara
fácil.
Te arrasta o campo inteiro.
Então é difícil. E eu acho que então ele pegou muito o trabalho do Diniz, assim, em si. Cara, o Rogério, o trabalho do Rogério de campo é fora do normal, né, cara? Um dos melhores treinadores que eu tive. assim, de campo é fundamental. O Rogério, eu acho que é um cara que, como sendo jovem, nessa parte ainda, talvez, de relacionamento, de um cara que ganhou tudo, cara. Um cara que ganhou tudo, às vezes, na cabeça dele. Eu ganhei por quê? Porque o meu comportamento foi esse. E talvez ele também quer esse comportamento dos meninos, né? Sim. Então, talvez ele cobra muito. Às vezes, antes do jogo, ele cobrava muito e tal. Talvez um Nestorzinho passava, o outro passava. Pô, caramba, não sei. E talvez isso levava o jogador, talvez, a ir pro jogo um pouco com a pressão, vamos dizer, os mais novos e tal.
E pro Conte ou diferente do Conte?
Não, diferente do Conte. Conte é uma colocação, assim... É diferente um pouco do Mr. Rogério, assim. Mas
formas diferentes de cobrar.
Isso, mudanças diferentes de cobrar. Só que, assim, de treinamento, de tudo, cara. Um cara que, pô, preparação de jogo, de campo. Um cara que, como você falou, bem comparar entre ele e o Crespo, pra mim, como treinador, assim, o Rogério era muito mais treinador.
E o Rogério, no São Paulo, e pelo tamanho que ele tem, com todo o mérito, ele colocou o dedo em várias feridas estruturais do clube, né? Reclamou da piscina, reclamava do refis, reclamava de muita coisa. Vocês, jogadores, concordavam com esse olhar? Tinha muita coisa, de fato, a ser feito para que o São Paulo conseguisse resultados melhores?
Cara, eu acho que uma das coisas, né, que eu lembro quando eu tive contato com que o Miranda ali, o Muricy, o Júlio, foi uma das coisas que, a primeira coisa, eles falaram, ó, quando vocês vêm para somar dentro de um grupo, né, porque a gente quer construir uma mentalidade aqui dentro, mentalidade forte, uma mentalidade, tipo, exemplo, pô, a gente via os meninos dizer, pô, cara, tu e o Miranda, pô, uma hora antes lá na academia, os meninos talvez começavam a fazer isso. Uhum. Construir esse ambiente que depois, como eu falei, que foi construído, né? Você pega com o Rogério, o ano do Rogério, a gente jogou 78, de 80 jogos no ano, a gente jogou 78. Só não jogamos a final da Copa do Brasil. Sim. Só que, infelizmente, a gente saiu de um ano que tu perdeu o Campeonato Paulista, a final, e tu perdeu a final da Sul-Americana. Sim. E você chegar na final é bom demais. Mas você perder, é normal que ia ter uma reformulação. Mas eu acho que deixou... Com tudo isso que ele tentou melhorar ali dentro, ele deixou uma base muito boa, né? Para quem chegar, e as peças também que chegaram, com o grande trabalho que o Dorival está fazendo. E estamos falando que hoje, esse ano, o São Paulo levou, né, a Copa do Brasil. Então, eu pego aí que, vamos dizer, desde quando eu saí, nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, vamos dizer assim, São Paulo jogou 4 finais. Infelizmente, quando
ganhou
você... Ganhou metade. Infelizmente, quando você perde, você é cobrado. É normal que tem que ter uma revolução. Mas eu acho que nos pontos que ele fala em melhorar, tinha muitas coisas a melhorar, e eu acho que também o presidente, o Júlio Casares e o Rui, muitas vezes perguntavam, e o que a gente pedia, eles iam melhorando, e eu acho que hoje ali, ainda mais com esses grandes jogadores que chegaram, né, eu acho que tá no caminho certo, assim, para voltar a fazer esses grandes anos que tá fazendo.
Ô, Éder, você jogou na China, que na época era mais ou menos o que é hoje a Arábia Saudita, né? Grandes jogadores, mas que atuam ao lado de jogadores muito piores, tecnicamente, enfim. Sim. Uma formação totalmente diferente, totalmente inferior. Você sentiu um decréscimo? Se você, por exemplo, tivesse saído direto da Itália para o Brasil, você acha que chegaria no Brasil melhor?
Cara, eu acho que não nesse sentido, porque assim, ó, lá, vamos dizer assim, você pega uma comissão chinesa, aí você sofre. Tá. A minha comissão lá... Cara, eu treinava mais que na Itália, quase. O treinador era romeno, muito bom treinador. Preparador físico era um italiano e um brasileiro. Então, tipo, a gente treinava num nível muito bom. Não acaso, com um time tipo, mediano, que era o nosso, né? Que o primeiro ano a gente foi pra Champions League, tinha eu, o Alex Teixeira, o Ramires, que não tava jogando. O treinador perguntou, e aí, o que nós temos que fazer? Eu falei, pô, se trazer um zagueiro, a gente trouxe... O Miranda deu certo de vir. E tu, quanto time que tinha? Oscar, Hulk, o Elkson, o Talisca, Paulinho e vários outros. E todos os outros ao redor deles que eram da seleção chinesa. Você conseguiu ir lá e ser
campeão. E parar, né?
Ser campeão. Então, tipo assim, eu acho que o primeiro ano que eu cheguei, eu achei um nível, não nosso, né? Porque nosso sempre foi a mesma comissão de treinamento. Eu achei um pouco... O segundo ano, onde eles investiram muito em treinadores, exemplo, o Pellegrini, o Benítez e tal...
Navarro.
Carnaval, aí o nível...
Roger,
porque assim, os chineses, exemplo... Cara, os chineses, em exemplo, como os japoneses, né? Que são muito técnicos e tal, e muita força. Só que tem que dizer o que fazer. Tá. Exemplo, nós íamos jogar contra o time do Paulinho, nosso treinador inteligente, fazia, ó, vamos jogar 3-5-2, fica tu e o Alex lá na frente, chegava pro meio campo e falava, ó, tu marca o Paulinho homem a homem. Porque o Paulinho, inteligência dele, com muitos gols com o meio campo, ele fazia... Né, bola pro lado, inserimento, todo jogo que tu viu, o Paulinho fazia gol. Contra nós, acabava o jogo, o Paulinho falou, caramba, jogar com vocês é chato demais e tal. Porque ele botava, vai jogar contra, exemplo, jogar semifinal contra o time com com o time do Hulk e do Oscar. Ele pegava e botava dois caras em cima dos caras.
Que era o time do Vitor Pereira.
Que era o time do Vitor Pereira. Pô, acabava o jogo, o Vitor Pereira, depois encontrando com o Corinthians, ele falou, pô, tô sempre me incomodando, hein, cara. Sei que eu fiz gol de pênalti ali, mas...
Os números ali, individuais, eram muito parecidos com os do Hulk, né? Vocês eram muito ali... número de gols, tá? Era muito
aquele ano ali foi bem similar, foi bem similar. O Hulk ficou muitos anos, né, cara, lá. Sim. E ficou quase 4 anos, eu acho, lá, né? Ganhou muito também, né?
Porque a gente fica preocupado, o Neymar, agora o cara até tá machucado, mas quando voltar, vai jogar antes da Copa do Mundo 2 anos no futebol saudita. Vai perder muita coisa. Você acha que pode ser que não perca tanto?
Eu acho que não, porque o que os caras... Exemplo, eu já vi lá pela China... O que os caras estão investindo nessa parte física... Um exemplo, né? Os meninos me diziam lá, o Ramires me dizia... o Alex, os outros anos talvez não controlavam muito o quanto corre, o quanto que tal. Quando eu tava lá, acabava o treino, o diretor passava por mim e falou, ô, Éder, pô, top. Pô, fizesse quase 6 quilômetros no treino. Então, os caras estavam de olho até nisso. Uhum. Como eles colocaram dentro treinadores top, diretores top, não é mais aquele negócio assim, tu vai lá só por dinheiro. Não, tu é cobrado também, tu tem que ir lá e dar o
resultado. Responder.
Isso, responder, tem que dar resultado. Então, tipo assim, pô, eu imagino que o nível de como tá a Arábia hoje, né? Pô, Cristiano e Neymar e tal, os clubes deles devem ter... Se você pegar, não sei agora, mas se você pegar lá o departamento interno, pode ter certeza que muitos são estrangeiros. Tipo, uma coisa que me impressionou quando eu tava na China, ou quando a gente ia jogar um jogo fora, pô, comissão, exemplo, no Catar. Né, que o Xavi fez aquele trabalho de fazer o mesmo modelo para todos, o Qatar fez um bom time. Tu ia jogar comissão portuguesa, comissão espanhola, todo mundo trabalhando do clube é espanhol e tal. Então, tipo assim, eu acho que eles se monitoraram em torno a trazer gente capacitada para conseguir fazer um grande futebol, né?
Temos que fazer uma paradinha agora, a primeira e única, no Bola da Vez de hoje. O papo tá ótimo, caberia mais uma hora aqui, mole, fácil, mas infelizmente... Temos que obedecer a grade de programação. A gente volta daqui a pouquinho no Fora Esporte, recebendo hoje o grande Éder.
Fala, pessoal, tudo bem? Primeiro eu queria dar os parabéns pro Éder aí, pela excelente conquista. Voltou o Criciúma para primeira divisão. E depois queria fazer uma pergunta para ele. Agora que ele tá mais próximo todo, pouca gente sabe, mas ele tem uma criação de cavalo, queria saber como que vai essa criação, como que vai aqueles cavalos de competição, e dizer que em breve eu vou estar lá no seu Aras, lá para me conhecer, porque eu sei que é um lugar muito sensacional, valeu? Grande abraço a todos aí, tamo junto.
Aí, teu grande brother no futebol, jogou ao seu lado na Itália, na China e no Brasil.
Esse aí, dividiu o vestiário com ele quase 5 anos, né, cara? Um cara que aprendi muito e sensacional, né? Acho que um dos melhores amigos meus da bola aí. Tem onde ele passa que os caras não falem bem dele, né? É de lá, jogador passa em segundo plano, vamos dizer assim, como pessoa mesmo. E um cara sensacional. Tô te esperando lá, Mirandinha, pra te botar em cima dos cavalos.
Tem a fazenda e o Aras ou é tudo no mesmo lugar?
Não, é tudo no mesmo lugar. É tudo no mesmo lugar. Eu tenho a criação de cavalo crioulo, que se chama Cabanha Bela Serra. E fica lá, tipo, perto de Criciúma, uns 40 minutos de Criciúma. E desde criança eu sempre gostei. E agora que tô mais perto de casa, monto a cavalo. Em cavalo de prova, mas os cavalos mesmo, aqueles bons mesmo, deixar pra ele montar depois quando ele foi lá.
Mas compra, vende, como é que você participa disso?
Sim. Temos, tipo, vários colegas, né, no meio do cavalo crioulo, tipo, de leilão, de cavalos crioulos. Tem a Copa do Mundo do cavalo crioulo, você participa de uma competição durante todo o ano, que participa, hoje, sei lá, mais de 600, 700 cavalos, pra colocar 48 na final, que é em Esteio, no Rio Grande do Sul, que é em agosto. Então, a gente tem cavalo para essa competição que compete para estar tá lá, né?
Acho que o Mano Menezes mexe com o cavalo crioulo.
Sim, o Mano mexe. O Mano mexe com o cavalo crioulo. A filha dele, isso, junto com ele, que toca lá a criação dele também.
Temos 2 minutinhos. Dá para se estapearem aí para alguém fazer a última pergunta.
Cara, você falou de tanta gente que passou na sua vida, né? E eu fico imaginando que, além das coisas que você ganha, as relações pessoais que você cria são muito especiais também, né? E eu ouvi muito do Mihailovic em vida falar super bem de você, cara. Ele era um cara que te jogava lá pra cima e tal, e a gente acompanhou esse fim de vida dele. Queria que você falasse um pouco, porque eu sei que foi uma relação especial pra você.
Cara, esse é um cara que mudou a minha carreira. Conte foi importante, Spalletti aprendi muito, mas esse foi um cara que mudou a minha carreira. Eu lembro que ele chegou na Sampdoria e falou assim pra mim, nunca esqueço, me chamou na sala e falou assim pra mim, se nós perder os jogos, é culpa tua. Se nós ganhar os jogos... É mérito teu. Porque ele dizia, a qualidade que tu tem, a característica que tu tem, tu tem que fazer melhor o teu melhor sempre. Então, ele dizia, tu tem tudo, mas tem que tirar esse teu caráter. E ele me botou quase como um dos capitão do time da Sampdoria com ele. E fomos anos, com a Sampdoria chegamos em Europa League e disputamos. Foi anos incríveis e, infelizmente, né, perder ele assim novo foi incrível. Mandei mensagem para a esposa dele e para os filhos. E um cara que me ajudou muito e que mudou minha carreira.
Muito obrigado pela entrevista, foi ótima. E tomara que você tome a melhor decisão para você para 2024. E que seja ainda dentro dos campos, dentro dos gramados. A gente quer te ver na Série A.
Ah, eu que agradeço por essa conversa maravilhosa, por esse convite. E vamos ver. Vamos descansar um pouco a cabeça agora e depois vamos decidir.
Valeu. Olha aqui, ó. Cavalos, mordam-se de inveja, Bertozzi, Zupac.
Vai vacilando.
Não, vou ficar devendo para eles também. Vamos, Juquinho.
Ganhei a camisa do Tigre. Logicamente personalizada. O 23, característico do Éder, Ítalo brasileiro. E acho que agora volta para Itália ou não, Éder?
Só de vez em quando. Só de férias.
Brigadaço. Valeu, Bertozzi. Obrigado, Pac. Valeu, fã do esporte, pela companhia. Nessa última hora, ótima entrevista do Éder. O Bora da Vez retorna na semana que vem. Tchau, tchau.